Vamos então ao CBN Paraná, desde 26 de novembro de 2025. Nós temos vários destaques pelo estado e a gente começa com a informação da CBN Cascavel, com a informação então da Letícia Garcia, que tem detalhes de um caso assim extraordinário, vamos dizer assim, de eventos que aconteceu e que infelizmente resultou na morte, inclusive, de duas pessoas. Então, em Cascavel, um policial militar morreu depois de uma perseguição ao motorista, que já tinha várias passagens policiais. Esse motorista, esse homem, fechou o policial, que acabou batendo em uma árvore, e a mãe do motorista, ao ver o filho detido, teve um mal súbito e morreu. Que sequência de fatos por aí, Letícia. Bom dia.
Bom dia. Exatamente, a noite aqui em Cascavel de ontem foi bem trágica, porque aconteceu exatamente isso. O policial militar Ariel Júlio Rubenick, de 34 anos, ele faleceu durante uma intensa perseguição ao motorista de um Passat que fugiu de uma abordagem policial. Durante a fuga, esse motorista fechou o policial que bateu com a motocicleta em uma árvore. E teve, infelizmente, uma morte instantânea. Mesmo após o acidente, ele continuou fugindo, mas foi em direção à casa e foi preso muito próximo à residência da mãe dele, que, ao acompanhar o caso, vendo a detenção do filho, teve um mal súbito. Ela teve fortes dores no peito, já caiu desacordada. As equipes foram acionadas para fazer o socorro, mas ela chegou a ser encaminhada, inclusive, para uma UPA, mas não resistiu e morreu. Na sequência, o pai desse motorista, desse Passat, que provocou a morte do soldado, ao acompanhar o atendimento do filho em uma outra UPA, também foi preso por desacato, desobediência e resistência. Ele acompanhava o filho nessa UPA e também foi preso. Segundo o delegado Rogerson, da Polícia Civil, informou que, durante o interrogatório, esse motorista confessou ter usado cocaína no interior do carro. E ele vai responder por vários crimes. Inclusive, homicídio aí, além, perdão, do homicídio qualificado, resistência à prisão, desobediência, dirigindo também sem carteira de motorista, por participar de uma disputa, né, ali, e um racha, inclusive, porque essa perseguição foi em altíssima velocidade aqui pelas ruas da cidade. Fica um consternamento muito grande da polícia militar e civil. A prefeitura também já declarou luto e há um momento de muita tristeza na cidade em relação a tudo que aconteceu. Joyce.
Obrigada, então, a Letícia Garcia. Que sequência mesmo de fatos em destaque de hoje em todo o Paraná. E agora a Brenda Caramaschi, da CBN Maringá, vai trazer detalhes de um caso de injúria racial que aconteceu em Maringá, em pleno centro da cidade. Um homem foi preso depois de ofender um trabalhador durante uma remoção de veículo. Brenda, bom dia.
Oi, Joyce, bom dia para você, bom dia para todos que nos acompanham também. Isso mesmo, isso aconteceu na tarde desta terça-feira. Esse homem foi detido depois de insultar com xingamentos e com injúrias raciais um guincheiro que estava fazendo a remoção de um veículo estacionado irregularmente aqui na área central de Maringá. A Guarda Civil Municipal foi acionada para apoiar os agentes de trânsito durante essa ocorrência. O automóvel estava sendo guinchado quando o suspeito, que estava apenas passando pelo local, não era o dono do veículo, começou a filmar o funcionário terceirizado, que é responsável pelo serviço, e durante essa gravação, ele passou a proferir ofensas e insultos raciais contra esse trabalhador. Quando a Guarda Civil chegou, esse relato foi confirmado, esse homem acabou detido, foi encaminhado à delegacia de Maringá para as medidas cabíveis serem adotadas. Em uma nota enviada à Prefeitura de Maringá, afirmou que esse homem também ofendeu agentes de trânsito durante a remoção desse veículo e disse, a Prefeitura nessa nota, reafirmou que repudia qualquer forma de injúria racial, reforçou que as medidas legais foram adotadas imediatamente. recentemente, caso que agora segue sob investigação da Polícia Civil, Joyce.
Obrigada, Brenda, também por essas informações. Agora a gente parte para a cultura. Tem uma boa notícia em Londrina. Houve, pelo menos, a garantia da conclusão do Teatro Municipal de Londrina. Não era para menos. As obras paradas desde 2014. É isso, Cláudia Lima? Bom dia.
Oi, Joyce. Bom dia. É uma boa notícia, mas a gente também não tem tantas expectativas assim, né? Pelo menos é uma promessa do secretário estadual das cidades, o Guto Silva. Ele esteve aqui em Londrina e, numa conversa com empresários, ele foi, claro, questionado sobre esse assunto. O encontro foi na ACIL, contou inclusive com alguns deputados e na pauta as articulações para o desenvolvimento regional, e foi falado desse investimento. Ele disse que garante que o Teatro Municipal de Londrina vai ser concluído, lembrando que as obras estão paradas. Paradas mesmo, desde 2014. Inclusive, ele destacou a importância desse comprometimento, né, com a população diante dessa obra. O projeto inclui muito investimento de 80 milhões de reais, já foram investidos, né, em 15% de construção já executada até hoje, algo em torno de 8 milhões e meio de reais ainda devem ser investidos em breve. O projeto tem 22 mil metros quadrados de estrutura e 2.400 lugares no auditório. A expectativa agora é que o governo estadual retome o planejamento e dê andamento à obra, lembrando que é uma obra do governo federal. Joyce.
Obrigada, Cláudia. Agora é a vez da região dos Campos Gerais, é a vez do Emanuel Fornazari, da CBN Ponta Grossa. Ainda muita repercussão depois daquele granizo em todo, né? A chuva de granizo deixou a cidade branquinha, como a gente falou, teve prejuízo por lá e agora repasse de 2 milhões de reais para atender as famílias afetadas. Como é que está tudo por aí, Emanuel? Bom dia.
Todos os ouvintes do CBN pelo Paraná, momento de reconstrução para cerca de 1.500 famílias que foram atingidas nos seus imóveis aqui na cidade. Pedras de granizo que inclusive demoraram aí em algumas regiões da cidade cerca de 16 a 20 horas para descongelar por completo, né? Ontem aqui em Ponta Grossa, período da tarde, havia locais em que ainda as pedras de granizo estavam quase que intactas. A Assembleia Legislativa do Paraná aprovou ontem, para tentar ajudar essas famílias de Ponta Grossa, 2 milhões de reais para serem repassados aqui para a cidade. O anúncio foi feito pelo presidente da Casa, o deputado Alexandre Cury, durante a sessão da Assembleia. A proposta, aprovada de forma emergencial, é de autoria das deputadas Mabel Canto e Márcia Sulac e dos deputados Marcelo Rangel, Moacir Fábio, Fábio Oliveira e Hussein Bacri. Os recursos vão para o Fundo Estadual para Calamidades Públicas e devem atender cerca de 1.500 famílias. Segundo o Corpo de Bombeiros, por conta do número de pessoas que moram em cada um desses imóveis e fazem parte dessas famílias, cerca de 5 mil pessoas foram afetadas diretamente pelos estragos. A maioria dos estragos foi nos telhados, né, das casas que acabaram ou ficando destelhadas, de fato, por conta do vento e da força do granizo, ou na sua maioria todos perfurados pela força que os granizos caíram e também pelo tamanho deles, cerca de 3 centímetros, fazendo rombo nos telhados. Aqui na cidade de Ponta Grossa tem 5 mil telhas armazenadas já pela prefeitura e mais 2.600 que chegaram da Defesa Civil. No entanto, estima-se que é necessário uma compra maior para poder atender essas famílias, né? Lembrando, 1.500 imóveis com 7.600 telhas dá basicamente 2 telhas por casa. Então, tem que ter um investimento maior. Claro que muitos moradores já estão também fazendo por conta. Chegou aqui para a cidade lonas e também kits dormitórios, e agora a expectativa para que a prefeitura decrete a situação de calamidade para que esse investimento possa ser repassado ao município. Joyce.
Obrigada, Emanuel. E aqui por Curitiba, Cristina Cecil, que traz mais detalhes sobre o CIMEPAR ter concluído então o laudo sobre os tornados aqui do estado, reclassificou para F4, numa escala que vai até F5, o que aconteceu em Rio Bonito de Iguaçu. Cris, bom dia.
Bom dia, Joyce, também aos ouvintes do CBN Paraná. Essa mudança na classificação é apontada no laudo final sobre os eventos extremos registrados nas regiões Centro-Sul e Sudoeste do Paraná no começo do mês, que provocaram estrago em 11 cidades. Com base em uma série de dados, a análise técnica elevou para de F3 para F4, a categoria do tornado que passou por Rio Bonito do Iguaçu e também de um segundo que atingiu Guarapuava. Na escala Fujita, que vai de F0 a F5, os tornados de categoria F4 são considerados devastadores, com ventos que podem alcançar 418 km por hora. Meteorologista do CIMEPAR, Reinaldo Knaib, detalhou que a reclassificação foi fortemente baseada no rastro de destruição deixado nas cidades. A observação, segundo ele, foi feita a partir de dados, fotografias, filmagens e imagens de satélite, mas refinada pela análise in loco, com visitas feitas logo após a passagem dos tornados.
Estamos 2 dias lá, nos dias 8 e 9 de novembro, então isso é importante, né? Porque a gente já teve acesso às fotos aéreas, às fotos terrestres, mas a ida ao local consegue ver os detalhes, né? As estruturas, os estragos, então isso é importante para refinar o análise, refinar o modelo de dano que foi observado, porque as casas não são uniformes, não são homogêneas, né? Então, às vezes, mesmo dentro de um bairro, uma casa pode ser um pouco mais nova, outra casa de madeira, outra casa de alvenaria, então é importante ter essa análise visual em loco.
O terceiro tornado que atingiu cidades do estado no 7 de novembro teve classificação mantida como um F2, categoria que tem severidade chamada considerável e velocidade de ventos entre 180 e 253 km por hora. O laudo sobre os tornados foi elaborado de modo integrado com apoio de Corpo de Bombeiros, Instituto Água e Terra e Defesa Civil. Na avaliação do CIMEPAR, evento pode ser considerado um dos mais severos da história do estado, Joyce.
Realmente foi muito grave com essa classificação, então, ainda mais dimensão de tudo o que aconteceu no interior do estado. Nós vamos ficando por aqui, conexão mais uma vez para você, levando que a notícia por meio das CBNs em Curitiba, em Londrina, em Maringá, em Cascavel e também em Ponta Grossa.